Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa aqui na Rádio Morada do Sol FM. Nesse dia 22, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, é uma honra, é um prazer estar com você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por escolher estar conosco. A vida voltando aos pouquinhos ao normal, né? O tempo vai passando aí e a gente vai retomando as atividades. E é isso aí. Hoje nós vamos falar aqui no programa a respeito de genética bovina. Eu vou trazer três entrevistas. E essas entrevistas eu gravei no ano passado. Eu estive fazendo uma visita lá na cidade de Uberaba, Minas Gerais, em algumas empresas de genética. E eu gravei com o diretor da ABS Genética, aquela antiga ABS PecPlan, tá lembrado? Pois é, eu gravei com o Márcio Neri, bati um papo com ele a respeito do papel, né, das empresas de genética. E eu conversei também, lá mesmo na sede da ABS, eu conversei com um pecuarista. Ele trabalha tanto com gado de corte quanto gado de leite. É o senhor Mauro Beraldo. É uma pessoa muito simples, muito humilde, mas que hoje tem um resultado sensacional na fazenda. E eu acho que vale a pena a gente sempre conversar com pessoas que estão tendo sucesso. Não quer dizer que essas pessoas não tenham passado por problemas, não tenham tido seus problemas, lógico que teve, né? Mas ele vai compartilhar conosco, né? Como é que ele chegou hoje no ponto que chegou, que ele tira muitos mil litros de leite, e como é que a genética entrou na vida dele, na fazenda dele, tá bom? E por último, eu vou conversar com o Francisco Albrecht. O Francisco é diretor de ruminantes da Trow Nutrition. Eu também fiz uma visita lá na sede da Trow Nutrition, no interior de São Paulo. Eu estive lá juntamente com um grupo de jornalistas do agronegócio e a gente conversou muito, bateu um papo, e eu vou compartilhar com vocês a respeito dessa visita, o que é a Trow Nutrition, com o que ela trabalha, né? Então vai ser uma prosa bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? A Trow Nutrition, ela fica na cidade de Arujá, isso mesmo, Arujá, no interior de São Paulo. E daqui a pouquinho, então, eu vou trazer essas três entrevistas para vocês.
No campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
E amanhã vai acontecer aqui em Rio Verde um dia de campo de uma galera, de uma rapaziada que eu gosto muito. E tem um recado aqui da Gisele Paradisinski pra gente. Diga aí, Gisele.
Boa tarde, Divino Ronaldo.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui com você. Eu venho aqui em nome do GPEA, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão Agrícola do IF Goiano, Campus Rio Verde. Um grupo formado 100% por acadêmicos do curso de agronomia. Eu venho aqui fazer um convite a todos a participarem do nosso quarto dia de campo, que será amanhã, quinta-feira, dia 23 de janeiro.
Gisele, que hora começa o evento?
Nosso evento se inicia às 7h30 da manhã, onde nós temos um coffee break, que é um momento de network entre os participantes. Logo em seguida, teremos uma breve cerimônia de abertura e logo depois já vamos soltar as rodadas em campo, que é um momento onde as empresas parceiras vão ter a oportunidade de passar da maneira mais clara possível quais são os produtos, serviços e tecnologias que elas têm a apresentar para a agricultura atual.
Vocês vão ter empresas parceiras lá, Gisele?
Nós contamos com 16 empresas parceiras.
Bom demais da conta. Me conta, onde é que vai ser o evento, Gisele?
O evento será no IF Goiano, Campus Rio Verde, na área experimental do GPEA.
E onde que o pessoal pode obter mais informações a respeito desse evento?
Todas as informações sobre localização e programação estão disponíveis nas nossas redes sociais, que é @gepeia.rioverde. E o nosso link de inscrição também está disponível no nosso Instagram.
Valeu, Gisele. Foi dado o recado. Deixa aí, então, mais uma vez, reforça o convite para a galera ir lá participar desse evento amanhã.
Contamos com a presença de todos vocês. Será um excelente evento.
Tenho certeza que sim. Um grande abraço para você. Muito obrigado por enviar o convite, tá? E você, que é o nosso ouvinte que está ligado com a gente, vai participar amanhã. Tenho certeza, você vai gostar. Vai ser muito bom. Ano passado eu estive lá e gostei demais da conta. Deixa eu já aproveitar e falar para vocês aqui no meu portal de notícias, o www.agriprosa.tv. Tem muitas informações de qualidade, entre elas a informação de que Abra Leite lança um perfil digital para promover a saúde e também a nutrição. A Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite, anunciou o lançamento do perfil Leite e Bem-Estar nas redes sociais. A nova iniciativa visa informar o público sobre os benefícios do consumo de leite e os seus derivados, além de combater mitos e desinformações amplamente difundidos. De acordo com Maria Antonieta Guazelli, diretora de comunicação e marketing da Abra Leite, a ideia surgiu para suprir a necessidade de informações confiáveis e também acessíveis ao consumidor. O leite é um dos alimentos mais completos que temos, mas muitas vezes é alvo de desinformação. Nosso propósito com o Leite e Bem-Estar é ser uma fonte segura para quem busca conhecimento sobre alimentação e saúde, afirmou Maria Antonieta. E essa notícia fala muito mais informações a respeito do leite. Tem também uma informação a respeito dos preços da alface, gente. A hora que você for fazer compra aí, preste atenção nos preços da alface e também os preços da cenoura. Os mercados de alface e de cenoura apresentam tendências distintas no mês de janeiro, segundo levantamentos do Hortifruti Cepea. Enquanto a maior oferta pressiona os preços da alface para baixo, ou seja, a alface está mais barata, a cenoura registra um aumento significativo nas cotações devido ao controle da oferta no campo. A redução no volume de chuvas nas principais regiões produtoras de alface contribuiu para o aumento da oferta e a consequente queda nos preços. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, a caixa de 20 unidades da alface crespa fechou a R$ 31,67, uma baixa de 17,4% entre os dias 13 e 17 de janeiro. Em Biona, São Paulo, a alface americana registrou queda de 17,9%, sendo comercializada a R$ 17,14 por caixa com 12 unidades. Além do aumento da oferta, a qualidade do produto ficou aquém do ideal, o que impactou ainda mais as cotações. Os maiores gastos dos consumidores em dezembro e janeiro também reduziram o ritmo das vendas, destaca a equipe Hortifruti Cepea. Por outro lado, o mercado da cenoura experimenta uma dinâmica oposta. A retomada das chuvas desde o final de outubro tem dificultado atividades no campo como manejo, colheita e plantio. Essa redução no volume disponível elevou os preços. Em São Gotardo, Minas Gerais, principal região produtora, o preço médio pago ao produtor saltou de R$ 0,74 por quilo em dezembro para R$ 1,89 por quilo na parcial de janeiro, representando um aumento de quase 155%. Os incrementos começaram ainda na semana do Natal e devem se intensificar nas próximas semanas, segundo os pesquisadores. Esse controle da oferta é reflexo das condições climáticas, que tem limitado a capacidade de reposição no mercado e elevado os preços em um curto intervalo de tempo. E ontem, gente, ontem, terça-feira, eu participei de uma reunião lá no antigo prédio da prefeitura, ali na Presidente Vargas, na Sala do Agro, que é uma iniciativa do vice-prefeito Bailãozinho, e conta lá também com o meu amigo Paulinho, né, o Paulo que foi secretário de Agricultura aqui do município por muito tempo, e também o Guilherme Campos está lá com eles. Então, uma equipe focada que entende do agronegócio e que está fazendo um trabalho sensacional, recebendo produtores rurais que trazem as demandas até essa equipe, né, de estradas, de pontes, de questões ambientais, enfim. O pessoal vai lá, conversa com eles e, na medida do possível, eles ajudam a resolver os problemas. O agronegócio nunca esteve tão bem representado, nunca esteve tão valorizado como está agora nessa gestão na Sala do Agro. E ontem nós tivemos uma reunião com parte da imprensa especializada. Estava lá o meu grande amigo Nelson Elori, a quem eu quero deixar um abraço. O Nelson foi aquele que mobilizou essa turma para estar lá ontem. Nelson, parabéns pela sua atitude, foi realmente sensacional. Estava lá a Ana Paula. A Ana Paula tem um programa na rede Band de televisão e faz um trabalho muito bonito, por sinal. A minha amiga Wênia Alecrim também estava lá e nós conversamos com o secretário, com o vice-prefeito. Com o vice-prefeito, ele não é secretário, é vice-prefeito, Barãozinho. Conversamos com o Paulo também, Paulo Martins, e fiquei muito feliz de saber que Rio Verde tem agora uma Sala do Agro, tem uma representatividade para o produtor rural. Colocamos lá aquilo que nós achamos ser relevante para divulgar o agro cada vez mais para a nossa população, para falar com as pessoas a respeito das ações do agronegócio. Parabéns, então, ao Bailãozinho, parabéns a toda a equipe da Sala do Agro, e nós estamos aqui no nosso programa, no Morado no Campo, sempre à disposição de vocês para divulgar os assuntos de relevância para o produtor rural. Toda quarta-feira nós temos o Minuto Trato Agro.
Ouça agora dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
A sustentabilidade é um tema urgente no agronegócio. E soluções para melhorar a saúde do solo têm ganhado destaque. Produtos como remineralizadores de solo FMX, autorizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, oferecem uma abordagem natural para a regeneração do solo, estimulando a microbiota e aumentando a retenção de água. Em regiões que enfrentam estresse hídrico, como o Centro-Oeste, por exemplo, o FMX tem mostrado resultados promissores. Especialistas da Embrapa apontam que essa prática não só reduz custos, como ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas no campo. Fique atento a essa tendência em 2025.
Você ouviu Dicas Técnicas no Minuto Trato Agro.
Às quartas-feiras também, o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo. Com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre os contratos de parceria rural. E hoje vamos tratar sobre a divisão dos resultados nesses contratos de parceria. Especificamente sobre a divisão do lucro da parceria, o Estatuto da Terra determina que a cota parte do proprietário não poderá ser superior a 20% quando esse proprietário, também conhecido como parceiro outorgante, concorrer apenas com a terra nua. De até 25% quando concorrer com a terra nua preparada. De até 30% quando concorrer com a terra preparada e também casas de moradia. De até 40% caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, cercas, valas, currais, conforme o caso específico de cada parceria. Com até 50% caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas anteriormente, e mais ainda, o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas para atender os tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% do número total de cabeças objeto da parceria. E com até 75% nas zonas de pecuária ultraintensiva, em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5% por animal vendido. Nota-se que a lei teve o cuidado de limitar os percentuais máximos, visando garantir remuneração condigna àquele que, apesar de não ser o proprietário, explora com o seu trabalho a atividade rural objeto da parceria. Importante destacar que em qualquer tipo de contrato, as partes deverão atentar-se nas cláusulas contratuais para que se assegure a proteção social e econômica daqueles que exploram efetivamente a atividade rural. Portanto, senhores agropecuaristas, ao celebrarem os seus contratos de parceria rural, estejam assessorados e orientados por um advogado que consiga proporcionar-lhes um contrato sólido e justo. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço e até a próxima semana.
Doutor Henrique, um grande abraço para você. Muito obrigado, meu irmão, pela sua parceria. Até a próxima quarta-feira. Eu escolhi aqui uma notícia no meu portal de notícias, www.agriprosa.tv, para compartilhar com você. Goiás deve atingir produção recorde de arroz em 2024-25. Vocês lembram que no ano passado teve uma época que o governo federal queria comprar arroz de fora, né? Ficou aquela conversa toda que o Brasil não estava produzindo? Pois é, Goiás está produzindo arroz, gente. Então vou ler aqui para vocês um pedacinho dessa notícia. Goiás deve registrar um avanço expressivo na produção de arroz na safra 2024-25, com estimativa de 150.600 toneladas, de acordo com dados divulgados na edição de dezembro passado do Agro em Dados. O aumento projetado é de 19,6% em relação à safra anterior, estabelecendo o novo recorde da série histórica do estado e consolidando Goiás na sexta posição no ranking nacional. Essas previsões, bem como o desempenho alcançado na última safra, demonstram que estamos explorando cada vez mais satisfatoriamente o nosso potencial para cultivo do arroz, afirmou Pedro Leonardo Rezende, o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo ele, o crescimento reforça a relevância econômica e a contribuição do cereal para a segurança nutricional. O arroz é um item essencial para a conquista da soberania alimentar em Goiás e no Brasil, destacou o secretário. Além do aumento na produção, o valor bruto de produção VBP do arroz em Goiás deve atingir R$ 263.300.000 nessa produção do ano de 2024. Eles estão fechando ainda. Uma elevação de 31,1% em comparação ao ano anterior. Municípios como Flores de Goiás, São João da Aliança e São Miguel do Araguaia lideram a produção estadual, consolidando-se como polos significativos do cultivo de arroz. Esses números só reforçam a relevância da cultura do arroz na cadeia produtiva estadual e no abastecimento nacional. É isso aí, gente. Então, Goiás produzindo também muito arroz para ajudar na segurança alimentar do nosso país. Eu vou para o intervalo comercial, já eu volto para nós falarmos de genética bovina aqui no programa de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematóides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
No ano passado, eu estive em Uberaba em uma visita a empresas de genética bovina. E eu visitei a sede da ABS, a convite da diretoria da empresa. Eu conversei com Márcio Neri, que é o diretor da ABS Brasil. A ABS Brasil é subsidiária da ABS Global, que é líder mundial no fornecimento de genética bovina, serviços de reprodução e tecnologias de inseminação artificial. A empresa está presente em mais de 70 países, incluindo o Brasil. Márcio, qual é o papel das centrais de inseminação para a genética bovina?
O papel das centrais é a difusão da genética. Cabe a ela entender as demandas de mercado, e hoje as demandas de mercado não só são do criador, mas também do consumidor, né? Ele quer entender um pouco mais o que o consumidor final deseja no leite e na carne que ele quer consumir.
Ô Márcio, qual que foi o papel da IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, nesse processo de melhoria da genética bovina?
A inseminação artificial em tempo fixo, ela foi a locomotiva que possibilitou esse crescimento tão vigoroso do uso da inseminação artificial nos últimos 10 anos. Ela possibilitou isso principalmente no corte, que os rebanhos são maiores, difícil manejar animais individuais, mas também no leite ela tem ganho proporções muito grandes aí até IATF.
Ô Márcio, como é que está a distribuição da venda de sêmen no Brasil? É possível fazer um rastreamento por estado, por exemplo?
De acordo com o relatório da ASBIA, e é interessante que o relatório da ASBIA, a partir de 2020, ele passou a ser municipalizado, não só por estado. Nós sabemos também a distribuição da venda de sêmen por município. A inseminação artificial, ela, a gente costuma falar que ela está mais presente no Brasil do que a Caixa Econômica Federal. Ela está presente em 78% dos municípios brasileiros. A distribuição, como eu disse, os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, eles são estados que despontam no percentual de doses utilizadas. Mas nós temos também os estados do Sul com bastante expressão no uso da inseminação artificial.
Eu gostaria que você falasse um pouco dos números e também dessa atenção especial que a ABS tem com as fêmeas.
Nós temos que encontrar veículos de levar esse melhoramento genético para dentro da fazenda, né? E nós éramos muito obcecados em aumentar a velocidade do progresso genético. Passando de monta natural de um touro para inseminação artificial, animais melhorados, você já tem um grande progresso genético. Mas aí veio um outro nível, que é o sêmen sexado. Com o sêmen sexado, a ABS desenvolveu uma tecnologia própria, patenteada, para sexagem também. Com o sêmen sexado, o criador ele tem condição de escolher quais serão as mães da futura geração. Com o sêmen convencional, ele não consegue fazer isso. Nascem machos e fêmeas das melhores e piores vacas. Com o sêmen sexado, ele insemina de sêmen sexado as melhores vacas, garantindo que a próxima geração venha da melhor parte do rebanho. Mas nós não paramos por aí. Com a tecnologia de embrião, você tem o melhor de dois mundos. Sado para fazer um embrião de uma excelente doadora, de um excelente animal, e com isso esparramar essa genética dentro da fazenda. E não paramos também. O nascimento do núcleo genético da ABS foi para a gente ter controle de um rebanho exclusivo, um rebanho de alto valor genético, onde a gente produz embriões e a gente chama esse embrião de ABS Neo Premium. ABS é uma empresa líder de mercado, quando você coloca esses dois componentes juntos, sêmen e embrião.
Pois é, e qual que é a participação de vocês hoje no mercado brasileiro?
No mercado total brasileiro, nós temos aproximadamente 25% do mercado nacional. Eu estou tirando fora a exportação e a prestação de serviço. A exportação não é mercado Brasil e a prestação de serviço não é uma venda.
Mas quais que são os critérios que um produtor usa para escolher qual empresa de genética ele irá adquirir o sêmen para melhorar o seu rebanho?
Eu costumo dizer que o produtor, ele sabe, todos os dias ele vai fazer o voto dele. Ele vota com o bolso, ele vota com a qualidade do atendimento que ele teve, né, o atendimento ao cliente, e com os resultados que ele teve das empresas. Então eu acho que é um pouco disso. O produtor sai para voltar com o bolso, com atendimento ao cliente e com os resultados dentro da fazenda.
Nesse sentido, o que, que a ABS tem de diferencial de mercado?
Eu acredito que a preocupação com o cliente é a preocupação número um. Se vocês derem uma olhada nos nossos valores, os valores da empresa, a centralidade do cliente é o nosso valor número um. A gente tem uma preocupação muito grande com o cliente. Se a gente não está transformando a vida dele, a gente para tudo e recomeça tudo de novo. Eu acho que isso é um diferencial da empresa. Eu não diria um diferencial, é muito difícil você comparar. Eu diria que é uma preocupação nossa. Agora, os caminhos da inseminação artificial, semi-convencional, semi-sexado, a gente tem um projeto, não é um projeto, é um produto, porque nós já temos 72 fazendas engajadas, onde a gente muda um pouco a maneira de colocar a genética dentro da fazenda. A gente não vende uma dose de sêmen. Nós entregamos um pacote tecnológico, nos comprometemos com o melhoramento genético, medido pela genômica, ou seja, medido genomicamente, e ao entregarmos esse melhoramento genético, nós cobramos por esse melhoramento. Nós não temos mais uma dose de sêmen nem um embrião, e sim um ganho genético. É um contrato de longo prazo que prevê exclusividade, logicamente, e o compartilhamento de dados da fazenda, porque só com os dados da fazenda que a gente pode realmente atuar e garantir esse compromisso.
A inseminação artificial, ela é só para os grandes produtores ou ela é também para o pequeno?
A inseminação artificial, ela é 1-2% do custo da produção de um litro de leite. Pode ser que numa fazenda pequena isso aumente pouco, porque o mesmo botijão de sêmen que vai atender uma fazenda de 1.000 vacas vai atender uma fazenda de 10 vacas. Então, o uso desse recurso ele é limitado, mas a diferença é muito pequena. Muito pelo contrário, se esse produtor pequeno abrir mão da inseminação e for buscar no mercado um touro, ele vai gastar muito mais na moda natural do que na inseminação artificial.
O produtor, de uma forma geral, ele já entendeu a importância da genética para ele melhorar o seu rebanho?
Que se você olhar os estados do Brasil, onde o uso da inseminação artificial é mais intenso, são os estados do sul, da colonização europeia, onde prefeituras fizeram trabalho de apoio, de inseminação volante, de doação, às vezes, de sêmen. Os estados do sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são de longe os estados onde a penetração da inseminação artificial no leite é maior. O governo de Mato Grosso faz muita coisa, o governo de Mato Grosso está licitando agora um trabalho com embriões, né? Os estados do sul, isso acontece naturalmente. É muito mais importante as centrais de inseminação ficar na retaguarda, fazendo com que isso aconteça, apoiando o processo, do que atuando diretamente no processo.
Eu conversei com o Márcio Neri, diretor da ABS Brasil, lá na sede da ABS, empresa de genética bovina em Uberaba, Minas Gerais. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já eu volto trazendo mais entrevistas dessa visita muito interessante para entender um pouco mais a respeito da genética e a sua influência na melhoria do rebanho bovino brasileiro. Rapidinho, já já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos. e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Nessa visita que eu estive lá na sede da ABS, eu e mais um grupo de amigos jornalistas do agronegócio, estivemos lá na sede da ABS no ano passado, nós conversamos com um criador, o senhor Mauro Beraldo, que é criador de gado em São Batista do Glória, Minas Gerais. Senhor Mauro, conta um pouco da sua história para a gente te conhecer.
Eu sou produtor, tenho uma propriedade, né? E São João Batista do Glória, Minas Gerais. Eu tenho lá um gado holandês, já de leite. Tenho uma produção hoje diária de 24 litros de leite. E entrei nessa de inseminação em torno de até uns 30 anos já. Viu? Como eu disse, entrou, nem tem como voltar, entendeu? É uma tecnologia de acesso muito fácil, muito tranquilo. Então, depois, não tem jeito de voltar mais.
Qual a diferença que o senhor sentiu desde que o senhor introduziu a genética no seu rebanho? Mudou muito a coisa?
Apesar que faz um tempo grande, quando eu comecei, eu tinha em torno de média de 12 litros diários, perdão, 12 a 15 litros por animal dia. Hoje eu estou com quase 40 de média com o animal. Então, você começa por aí. A qualidade dos animais, o valor dos animais, geneticamente, são muito diferentes. E foi a única, através da inseminação artificial, é um meio de... Eu consigo que tem melhor no mundo. Estou tendo na minha fazenda hoje. Como que eu ia conseguir isso? Então, quem entra num negócio desse... Na boca, porque o benefício é menor.
Como que é a parceria que o senhor tem com a ABS?
Eu devo estar praticamente só na ABS, deve ter em torno uns 20 anos já, entendeu? Foi como um casamento, que o negócio deu certo. Então, são muito transparentes, tem uma genética muito boa. Então, e a gente, essa parceria, é uma parceria que deu certo. Então, você vê pela genética que eu tenho no gado. Meu gado hoje é referência quase que no Brasil. E praticamente saiu quase tudo aqui.
Que raça que o senhor tem lá, senhor Mauro?
Holandesa. Na verdade, eu comecei com gado meio sangue, 3/4, e vim evoluindo. Eu nunca mais usei outra raça a não ser holandesa em cima do meu gado. Aí hoje eu tenho um gado puro.
Senhor Mauro, o senhor é uma referência lá onde o senhor está, né? Os seus vizinhos vendo os seus resultados, eles se motivaram também ou ainda tem muita resistência?
Ah, com certeza. Todo mundo quer saber o que a gente está fazendo. Ele chega na propriedade da gente, vê os animais, vê a qualidade, vê a produção. E esse cara, todo mundo, não tem jeito de não ficar encantado com aquilo. Todo mundo quer fazer, né? Assim, é normal, viu?
Você mora, muita gente reclama do leite, né? É uma montanha russa, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, os preços não tem uma média, né? Mas o senhor, pelo jeito aí, pelo sorriso do senhor, parece que o senhor tá satisfeito, né?
Eu acho que reclamar é fácil, né? Eu acho que eu tô num tipo... Tô no leite, não é só porque eu só gosto, não. Se você trabalhar direito... É um negócio lucrativo. Tem uma dificuldade, não é fácil. Não. Você tem que ter um pouquinho de competência, tem que entender, você tem que buscar.
Quantas vacas em lactação o senhor tem atualmente?
Eu estou com 730 vacas em lactação hoje.
E são quantas ordenhas diárias e que horário?
Então eu começo uma ordenha 4 horas da manhã, pego outra, vai começa ao meio-dia e às 8 horas da noite começa outra ordenha.
O senhor já está trabalhando a questão da sucessão lá na sua propriedade? Como é que o senhor vê a sucessão?
Sim, esse é um problema que a gente percebe que muito por aí, entendeu? O proprietário ele faz todo o investimento e os filhos não querem nada com isso. Isso desmotiva um pouco. Eu já tenho exemplo de alguns amigos vendendo a propriedade. Agora o meu lá, eu... Além de gostar muito, eu tenho um filho que gosta muito, muito dedicado. Então é um motivo de muito orgulho e que anima a gente, claro que anima.
Seu Mauro, você pode deixar uma mensagem aí para os produtores que ainda não entraram nesse mundo da genética?
Aí eu acho que o mundo hoje lá vai estar muito acelerado. Então, para a gente continuar no mercado, para a gente sobreviver, não tem como a gente ficar parado no tempo. A gente tem que procurar inovação, tem que tentar melhorar, tem que ir para frente. Aí esse cara, se ele não tentar dar uma evoluída, ele não vai querer sair, né? Eles vão tirar ele do mercado.
Bacana, gente. Essa prosa, eu conversei com o criador Mauro Beraldo, criador de gado, tirador de leite, lá em São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós vamos para mais um intervalo comercial e já já eu volto continuando falando de genética aqui hoje no programa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Em visita à sede da Trow Nutrition, eu conversei com Francisco Albrecht, que é zootecnista com mais de 30 anos de experiência no setor de nutrição animal. Ele é formado pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, possui mestrado pela Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, doutorado em nutrição animal pela Universidade da Flórida e é diretor de ruminantes da Trow Nutrition. Francisco, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos conte um pouco da Trow Nutrition. Quem é essa empresa?
Olha, a Trow está no Brasil há já mais de 12 anos. Ela é um grupo holandês com sede em Amsterdã, na Holanda. Ela é parte de um grupo chamado SHV. Né? A SHV ela tem vários negócios no mundo, né? Inclusive nutrição animal, que é a Trow Nutrition. Ela tem a divisão do macro, supermercados. Ela tem uma divisão da Supergas Brás, que é gás. Né? Ela tem uma divisão chamada Mamute, que é para guindastes gigantes. Né? Ela tem a Erix, que é peças. Enfim, tem uma divisão de aquacultura que chama Scratching, que ela produz salmão no mundo inteiro, produz camarão, alimento para camarão, alimento para salmão. Acredito que seja a maior empresa hoje de nutrição para aquacultura. E tem a divisão Trow Nutrition, que é para aves, suínos, pet food, bovinos, leite, que hoje tem no Brasil há 12 anos atrás. No Brasil nós compramos algumas empresas, compramos a marca Bellman, no Brasil, compramos a Free Rib, compramos a BR Nova, compramos a Fatec, enfim, compramos várias empresas que nos ajudam a ficar nesse mercado.
Francisco, qual é a palavra que você melhor definiria o pecuarista hoje? O que, que ele mais precisa de ter na sua atividade?
Eu acho que, um pecuarista ele precisa ser resiliente, né? Porque esses altos e baixos é normal dentro de um negócio do agronegócio, né? Altos e baixos é normal, né? Só que esse ciclo ele diminui, tá? Você vê que cada ano que passa ele diminui. O ciclo do boi está mais longo, agora ele está menor. Mas ele tem que ser resiliente e ele tem que investir em tecnologia. Ele precisa investir em tecnologia, ele precisa ter controle maior da atividade dele, ele tem que ter mais foco na atividade dele, né, porque é um negócio que de risco. Né, tem atividades do agronegócio que é de maior risco e tem outras que são de menor risco. Mas ele tem que investir em tecnologia, ter foco, ter ferramentas para ajudar ele a fazer a gestão do negócio dele, saber o momento de vender o animal dele, vender o produto dele. Isso é uma que ele tem que fazer hoje.
Quais são os principais gargalos, Francisco, que o pecuarista enfrenta?
O gargalo do pecuarista é, assim, é saber o momento certo de quando vender o seu animal.
Mas é possível saber?
É possível saber.
Como?
Cara, você tem ferramenta, você sabe, você consegue projetar quanto que o animal vai ganhar. É, hoje você tem uma nutrição de maior precisão, você tem ferramentas que ajudam você a ter uma nutrição com mais precisa, você consegue projetar o ganho de peso, você consegue calcular quanto aquele animal vai ganhar, você consegue dar um alimento para ele que você sabe que ele vai ganhar tantos quilos por dia, tá? Então, baseado nisso, você consegue projetar quando que ele vai terminar, tá? E aquele momento exato de você matar ele, né? Que ele tem um custo-benefício ótimo naquele momento, né? Lógico, você tem que aí ter ferramentas para você vender um animal no mercado futuro, ter um contrato com frigorífico, né? Isso são ferramentas importantes. Ah, não, meu boi está pronto, eu vou vender amanhã. Faça uma projeção. Faça um contrato com os frigoristas de compra, né? Avise ele que você tem um animal, né? Mas faça um acordo com ele. Eu quero vender meu animal nesse valor. O frigorífico faz acordo com você. Hoje as grandes empresas, quando vai comprar matéria-prima no mercado, ela compra, às vezes, uma parte com contratos, né? E às vezes ela compra no mercado spot, né? Se eu quero comprar hoje, você vai pagar um preço, mas se fizer um contrato, você pode ter uma rentabilidade melhor.
O nosso pecuarista está preparado para isso? Ele tem essas informações na mão?
Olha, sim, eu não digo que a grande maioria tem, mas tem muitos hoje que tem essa ferramenta na mão. Tem muitos que eles sabem, eles aprenderam a lidar isso, aprenderam aonde capturar isso aí, né? Então, as empresas de nutrição, como a Traw Nutrition, ela tem um grupo de técnicos, né, que vão ao campo ajudar esse produtor a tomar decisões melhores, né? Ele vai desenhar para eles um programa de nutrição, nutricional, para aquela situação que ele tem ali, né? Então, você tem um animal com um peso tanto, né? Esse animal vai crescer até essa fase ganhando tanto, até a outra fase tanto e até a fase de terminação outro tanto. Ele consegue mostrar para o produtor como fazer esse trabalho. É, ele consegue mostrar para o produtor qual o momento exato de você matar o animal. Ele ajuda o produtor também a fazer contratos de venda desse produto. Né? Eu digo assim, hoje o produtor que ele quer, ele tem interesse, ele acha essa ferramenta.
Francisco, muita gente está arrendando as terras da pecuária para a agricultura. No geral, eles estão fazendo isso porque dá mais dinheiro ou porque dá menos trabalho?
Poxa, essa é uma boa pergunta. Aí não é muito fácil de responder também, porque é muito difícil, né? Você fala, pô, você não quer trabalhar mais, né? Eu acho que aí eu tenho certeza que é uma decisão difícil para o produtor. Você imagina quem é pecuarista há muitos anos e quer largar da pecuária para plantar eucalipto. Nossa, é uma decisão difícil de tomar. Né? Lógico, né? Você tem um risco muito menor, né? Então, se você tem uma sucessão familiar, né? Uma sucessão, você tem os seus filhos estão entrando no negócio, tenho certeza que eles vão continuar com a pecuária. Aquele que não tem sucessão familiar, ele já chegou numa idade que ele já não consegue mais operar, talvez ele tenha que tomar uma decisão como essa, né? Mas é uma decisão difícil, né? Tá acontecendo, tá? Você vê algumas atividades entrando em fazendas de gado, né, e tomando o espaço do gado com eucalipto, né, com outro tipo de cultura, e porque atividade pecuária não é muito fácil de você trabalhar, é um desafio.
E esse desafio, ele está muito ligado à mão de obra, não está, Francisco?
Claro. Acho que a mão de obra no Brasil ela é difícil em todas as áreas.
Mas a impressão que dá é que na pecuária é mais.
Claro, claro. E que eu falo, você levantar de manhã, mexer com gado, tirar leite, né? É uma tarefa difícil, né? E você tem que ter amor. Aquele que tem amor e gosta, ele tem sucesso. Ele não acha ruim de estar no negócio, né? E que não gosta é uma outra história.
Você citou aí, Francisco, o caso da sucessão. O que na agricultura já está consolidado já é uma realidade. E no caso da pecuária, como é que está essa questão? Já se tem uma consciência disso? Já se trabalha isso? Como é que está a questão da sucessão hoje na pecuária?
Olha, essa, nós estamos fazendo... É uma dificuldade, né? Porque os jovens ele tem que gostar, né? A maioria dos jovens não quer, talvez, entrar no trabalho de pecuária, que é uma atividade difícil. Nós montamos um programa que é para ensinar as crianças a tratar bezerro, né, para adquirir gosto, né? É uma escolinha que nós temos, junto com algumas cooperativas, né? E esse programa, nós pegamos as crianças, filhos dos produtores de leite, levamos para uma sala, né, ensinamos ela a importância de você preparar um animal para virar uma vaca, né? Então ela aprende como tratar a bezerra, os problemas que o bezerro apresenta, como controlar a diarreia, como você dá o leite, né, para o bezerro. E essas crianças vão ser as futuras produtoras de leite. Então, é um trabalho que nós temos que começar a fazer, não só para leite, mas também com gado de corte. Ensinar essas crianças, desde jovem, né, desde a infância, a ter afinidade com o animal, para criar, né, aquela cultura, criar a paixão pelo negócio.
Valeu demais! Essa foi uma conversa que eu tive com Francisco Albrecht, zootecnista e diretor de ruminantes da Troll Nutrition, numa visita em que eu fiz à sede da empresa. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde sensacional. Que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.